começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
No horário de Brasília, 6h40, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, pra pôr forte sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, a gente começa falando de Vasco e Cruzeiro. Times que abrem a 14ª rodada da Série A amanhã, 4 da tarde, em São Januário. Maurício Costa traz todas as informações. Boa noite, Maurício.
Boa noite, André. Boa noite, amigos ouvintes do No Mundo da Bola. É o segundo, né, dos 4 jogos que o Vasco faz sem torcida como mandante, né? Depois vai ter mais 2 jogos e aí sim a torcida do Vasco vai poder apoiar o time. Não sei se faz muita diferença não, porque em São Januário o Vasco ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. As 2 vitórias, uma lá no Mineirão, logo na estreia contra o Atlético, e a segunda contra o Cuiabá no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, o Vasco como mandante, mas não em São Januário. E o técnico ainda é técnico, o técnico interino William Batista, ele tem uma maneira, pelo menos ao que parece, diferente de escalar o time para a partida de amanhã contra o Cruzeiro às 4 horas da tarde na Colina Histórica. Olha só, André, vê se você vai gostar dessa possível escalação do Vasco. É Léo Jardim no gol, uma na direita, a zaga com Maicon e Capasso e o Léo Pelé na esquerda. Matheus Carvalho, Marlon, Peck e Orellano. E no ataque, Eric Marcos e Serginho. Maurício, por que que o Léo está na esquerda, na posição de origem dele? Porque o Vasco, o Piton, recebeu o cartão amarelo, está suspenso, ele tirou o cartão amarelo. E o Paulo Vitor, que seria a reserva imediata, o Vasco negociou. Teria o Riquelme, de mais de um ano sem jogar. E aí o técnico William Batista não quis arriscar. Deve colocar realmente o Léo na esquerda. O Vasco, portanto, sem o Pedro Raul, sem o Rayan, que seria o titular, caso ele não quisesse botar o Pedro Raul, vai jogar sem o 9 de referência essa partida contra o time do Cruzeiro. E pela primeira vez, Peck e Orellano juntos em campo. O técnico Maurício Barbieri entendia que o Orellano deveria ser reserva do Peck, um para um jogar, o outro não jogaria. E o técnico William Batista deve colocar os dois em campo. Lembrando sobre técnico de fato, né? O não interino, o Vasco ainda não tem qualquer nome anunciado. Existe a torcida do Vasco da Gama, principalmente nas redes sociais, desesperada, pedindo qualquer um, mas que se tenha um técnico, que tenha alguma contratação, e a diretoria do Vasco segue calada em relação a isso. Já passaram-se 15 dias desde a demissão do Maurício Barbieri. Vamos para o terceiro jogo sem o técnico e o time do Vasco não tem técnico definido. Quem tem técnico definido é o Cruzeiro, do Pepa, né, que vai tentar uma vitória fora de casa e se aproximar, lógico, né, aproveitar da falta, da ausência de torcida em São Januário, que todo mundo sabe que é uma pressão muito grande. O zagueiro Neres fala sobre essa possibilidade de conseguir os 3 pontos no Rio de Janeiro.
Um jogo de muita importância para nós, como os outros. Tivemos uma boa semana de trabalho, todo mundo empenhado, focado em um só objetivo, que é ir lá e ganhar o jogo. Não vai ter a presença de torcedores, mas vai ser um jogo difícil. Mas eu não tenho dúvida, a equipe vem trabalhando muito bem, está todo mundo focado e vamos fazer um grande jogo.
A última vez que Vasco e Cruzeiro se enfrentaram pela Série A foi em São Januário, gol de Fred Guarim, 1-0 para o Vasco, em 2019 acabou culminando com o rebaixamento do Cruzeiro. Ano passado, no Maracanã, pela Série B, o Vasco também venceu o Cruzeiro por 1-0, gol de Getúlio, com o Maracanã lotado. E a torcida do Vasco hoje ficou um pouco furiosa porque pintou nas redes sociais, de acordo com o Globoesporte.com, a possibilidade de contratação do atacante Lucas Prato, aquele mesmo do Atlético Mineiro, do São Paulo, e que estava no River Plate em 2019, na final contra o Flamengo, e estava no Vélez Sarsfield. Para você ter uma ideia, o Lucas Prato, nos últimos 3 anos, fez apenas 23 gols e deu 11 assistências e estava sendo cobrado pela torcida do Vélez, o Vélez que está na 22ª colocação do Campeonato Argentino, e o Lucas Prato respondeu assim para a torcida do Vélez: eu estou morto tem 3 meses, o que vocês querem que eu faça? E o Vasco quer contratar o Lucas Prato, hein, André?
É, sinceramente eu não estou entendendo nem um pouco a movimentação do Vasco na janela de transferências. Ah, não tem dinheiro, então seja mais criativo, porque contratar por contratar, melhor ficar com o que já tem, né? Luiz Ferreira tá aqui, boa noite, Luiz.
Boa noite, André, boa noite, Maurício. Eu vou começar pelo fim, vou começar por essa especulação em cima do Lucas Prato, parece que é uma proposta mesmo. Se não há dinheiro, e se você quer trazer um atacante que pelo menos está um tempo sem jogar, está um tempo sem balançar gols, sem balançar as redes, o Vasco traz o Diego Souza. Joga mais. Tem identificação com a torcida do Vasco.
Tem que saber se ele quer, né?
Aí é outra questão. Mas se você, entre o Diego Souza, experiente, conhece o clube, é identificado com a torcida, e o Lucas Prato...
Tem nem comparação, concordo
contigo. Eu traria o Diego Souza. Pelo amor de Deus, se o problema é dinheiro, viria de graça.
Não traria nenhum dos dois.
Claro, mas se for pra escolher... Entendeu? Agora, se o problema é dinheiro, Diego Souza tá sem contrato. Vem de graça. Se o problema é dinheiro, tá resolvido. Agora, pra que vai inventar trazer o Lucas Prato? Ainda mais sabendo que ele deu o passe errado, que culminou no gol de empate do Flamengo na final da Libertadores.
Isso aí é passado.
A cabeça de torcedor é complicada, André. Você sabe que vão lembrar disso. Essa é a situação. Sobre o time que deve entrar em campo. Eu curti a escalação. Gostei. Eu conversava até com o Maurício Costa fora do ar, na redação, a gente conversando sobre o time do Vasco. Ele sempre batia na tecla do Orellano ser um camisa 10. Até se o Maurício estiver na linha ainda, ele pode até falar com a
tá
gente.
Tá aí, Maurício?
Tô sim, claro.
Ele batia na tecla do Orellano ser o camisa 10 que o Vasco tanto procura, aquele jogador de meio campo, do último passe. Eu vejo o Gabriel Peck à direita, o Serginho à esquerda, o Eric Marcos mais adiantado e o Orellano um pouco mais recuado. Pode dar caldo.
Mas quem é que vai jogar ali avançado? Quem é o centroavante desse time,
pra mim,
Maurício?
É o Eric Marcos.
Quem é, Maurício?
Provavelmente ele vai alternar entre o Eric Marcos e o Serginho Sem Fronteiras, né? O Serginho da Macedônia.
No border.
Possivelmente é isso que ele vai fazer. Agora, sobre o Orellano que chegou em São Januário, eu quero jogar na direita. Não existe isso, meu amigo. Não existe isso. Se você quer jogar na direita, você vai jogar onde o técnico acha que você pode render. E o Orellano é inteligente. Se você for pegar os lances dele pelo Vélez, inclusive com o Lucas Prato, o que o Orellano já deixou o Lucas Prato na cara do gol na época do Vélez, não tá no gibi. E o Lucas Prato perdia gol à vontade, viu, André?
Tem isso agora.
Se o Alex Teixeira não tá rendendo, eu acho que vale a tentativa.
Eu torço muito para que funcione essa formação com o Maicon, Capasso e o Léo. Que amanhã não sejam 3 zagueiros, que o Léo jogue de lateral. Mas eu acho que, de repente, mais pra frente, com 3 zagueiros, dá com essa formação, botando o Piton na esquerda e o Puma na direita. Acho que o Vasco ficaria mais forte. Mas, enfim, vamos aguardar aí o futuro. Vamos tocar o barco aqui. O Vasco joga amanhã com o Cruzeiro, mas amanhã também tem um jogaço, né? Tem Palmeiras e Flamengo. 8h45 da noite começa o Show de Bola Nacional. Às 9 a bola rola. Transmissão da mais querida com André Luiz Mendes, com o Valdir Luiz, com o timaço da Rádio Nacional para Palmeiras e Flamengo. Bom, quem estreou na vitória contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil foi o Luiz Araújo. E o técnico Jorge Sampaoli ficou feliz com a estreia do atacante.
Com respeito a Luiz, eu tenho muita expectativa. Um jogador que, quando eu estava na França, destacou lá. Y yo enfrenté a él y yo pienso que tiene mucha cosa por dar para el club, entonces estoy muy esperanzado con él.
Flamengo que amanhã não terá mais uma vez o Gabriel Barbosa e também o Léo Pereira, mas deve ter a volta do Matheus França. E a tua expectativa para esse jogão, para esse clássico, hein, Luiz Ferreira?
Expectativa sempre de todos os Palmeiras, os jogos entre Palmeiras e Flamengo nos últimos anos, é de um grande jogo disputado, mas tem um ingrediente a mais, que são os bastidores, que é a guerra de narrativas. Gostou, né? Guerra de narrativas é bom.
Quem se ferra com isso é o Ramon Abateabel, que tá pressionado.
Já é enrolado, já é normalmente enrolado. Tá super pressionado. Agora, a gente espera que o jogo seja resolvido no campo. Se o Palmeiras for melhor, que vença. Se o Flamengo for melhor, que vença. O que a gente quer ver é um bom jogo. Eu espero que o André Luiz Mendes narre amanhã uma grande partida.
Posso te falar uma coisa?
Pode.
Tá com um cheirinho de empate.
aquele 1-1 chorado.
Tá com cheirinho de empate.
Aí, tipo, dois gols no primeiro tempo, segundo tempo, vamos segurar.
E vou te falar, aqui. Vou avisar aqui, 6h50 da sexta-feira, 7 de julho. Se amanhã Palmeiras e Flamengo empatarem e se domingo o Botafogo vencer, ninguém tira mais a liderança do Botafogo no campeonato. Serão 10 pontos de vantagem.
Eu também vou achar muito difícil tirar 10 pontos de vantagem. Olha, né? Já aconteceu.
E já quase no meio do campeonato, já, hein?
Exatamente. Agora, sobre a volta do Matheus França, o André Marques, é interessante, um bom jogador, se encaixou bem no esquema do Jorge Sampaoli. E o Luiz Araújo, que eu achava que ia ser um bom jogador, apenas um reforço pontual, mostrou que tem bola e pode ser uma
boa
opção.
Botou o Bruno Henrique na cara do gol.
Exatamente. E o Bruno Henrique, pra mim, eu concordo com o Mário, com o Valdir Luiz nos jogos, é o grande reforço do Flamengo nessa janela. Se o Bruno Henrique voltar às atuações
de antigamente, vão ter que arrumar espaço pra ele.
Sampaoli, dá teu jeito e coloca o Bruno Henrique no time. Não
tem jeito. Se vira. Quem tá na expectativa, é um assunto pouco falado, né? Mas eu acho que o Pedro tá na expectativa de sair nessa janela.
Eu também acho.
Pra Europa.
Eu já tem alguns clubes ingleses ali, o Nottingham Forest.
Pode aparecer um clube de segundo escalão ali querendo.
E ele vai, tá?
Ele quer jogar na Europa em uma liga grande, né? Ele não quis jogar na Arábia Saudita.
Tá certo.
Por enquanto, né? Tá certo por enquanto, porque eu acho que o campeonato de lá vai ser melhor que o daqui.
Vamos ver. Primeiro eu tô procurando o link pra ver o Arabizão, que eu tô procurando, tô achando.
Calma. As grandes emissoras já estão buscando os direitos de transmissão.
Aliás, esses direitos vão custar quantos
vai
rins,
vai passar,
hein?
Vai passar.
Vão custar alguns rins, hein?
Já soube que vai passar aqui pro Brasil. Bom, são 6h51, horário de Brasília. Tá na hora do...
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Em jogo realizado nesta madrugada, a seleção brasileira de vôlei masculino teve a sua quarta derrota em 11 jogos na Liga das Nações. O adversário foi a Polônia, que venceu por 3 sets a 1. As parciais foram de 25-23, 22-25, 25-21 e 25-21. O próximo e último jogo do Brasil nesta fase é com a China, às 0 horas de sábado. Os 8 melhores colocados seguem para a fase seguinte. A equipe feminina volta a jogar no dia 13 de julho, também contra a China, às 12 horas e 30 minutos. No Troféu Brasil de Atletismo em Cuiabá, o velocista Paulo André Camilo venceu a prova dos 100 metros rasos. O tempo foi de 10 segundos e 15 centésimos. No feminino, Lohane Martins venceu a prova com 11 segundos e 16 centésimos, a sua melhor marca. A briga pela prata foi muito grande. Vitória Rosa marcou 11 segundos e 24 centésimos e a terceira colocada, Ana Carolina Azevedo, fez 11 segundos e 25 centésimos. O Brasil subiu ao pódio em primeiro lugar no aberto de tênis em cadeira de rodas de Barranquilla. A tenista Meiricol Duval venceu no individual e também venceu nas duplas, jogando ao lado da colombiana Zulene Rodrigues. No masculino, Juscelio Torquato ganhou ouro nas duplas, jogando ao lado do argentino Ezequiel Casco. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Valeu, professor. Finalmente, o jogo de domingo, para mim, o grande jogo da rodada. Grêmio e Botafogo, líder contra vice-líder. A Nacional também transmite, 6h15 da noite. 6h30 a bola rola, 6h15 estaremos no ar com Grêmio e Botafogo, serviço especial da sua Rádio Nacional. Tricolor Gaúcho que vem em boa fase e tá querendo a vitória justamente para se aproximar do Bota. Ainda saber se poderá contar com o Luizito Soares. O técnico Renato Gaúcho explica como vai montar a equipe.
O Soares é um jogador que faz muita falta, né? Tu vê que quando ele joga, a equipe do Grêmio é uma equipe, quando ele não joga é outra equipe, justamente porque ele conhece bem a região, ele conhece bem a área, o adversário tem muito respeito por ele e muitas vezes acaba sobrando espaço para os próprios companheiros dele. Quando ele não joga, entre aspas, digamos assim, o adversário se sente um pouquinho mais confortável, principalmente os zagueiros. Encontrar o modo de jogar é ficar improvisando. É o Vina, quando o Soares não joga, ele ou o André. É lógico que é outro nível, entendeu? É outro nível, mas é o que nós temos ali no grupo. Por isso que a gente tem conversado para ver se a gente acha um atacante de área. Não vamos encontrar um, obviamente, do nível do Soares, mas tem que chegar um jogador para nos ajudar que conheça a posição, entendeu? De uma forma ou de outra para jogar, porque a gente sente bastante falta do Soares. a equipe sente falta, entendeu? E ele é um jogador importante. Agora, eu não posso colocar o jogador para dentro do campo no momento que ele fala que está sentindo o joelho.
Renato Gaúcho também fez questão de elogiar a ótima fase do Fogão.
Mas não é por nada que o Botafogo é o líder do campeonato, justamente por isso, entendeu? Uma defesa menos vazada, bem desde a primeira partida no campeonato, efetivo, é aparecer as oportunidades, tem que ser mortal, tem que ser fatal, a gente não pode desperdiçar. Mas o Grêmio vem jogando bem, é lógico que, voltando ao assunto Soares, ele faz falta, mas nós temos um grupo, o grupo do Grêmio tá em segundo lugar no campeonato. O Soares tem nos ajudado bastante, mas a gente também tem que saber jogar sem o Soares. Vai fazer falta? Vai fazer falta. Mas o jogador que tiver aí tem que procurar dar o máximo de si para procurar ajudar a equipe de uma forma ou de outra. Então, quando você joga contra uma equipe que é líder do campeonato, com a defesa menos vazada, provavelmente vão aparecer poucas oportunidades. Essas oportunidades que aparecerem, é o que eu falo, você tem que ser mortal.
Se o Grêmio tem Luizito, o Botafogo tem Tiquinho. O goleiro Lucas Perri elogia bastante o companheiro de equipe.
Ah, o Tiquinho é um craque. Tiquinho é um craque, não só dentro de campo. É muito feliz pelo desempenho que ele vem tendo, pelos gols que ele vem fazendo. Mas acho que o mais especial sobre ele é a pessoa que ele é. Ele é querido por todos aqui no Botafogo. É um amigo, uma pessoa sensacional. E só tenho coisas boas para falar dele.
Lucas Perri também destaca as dificuldades que o Botafogo vai encontrar na Arena do Grêmio.
Cara, acredito que jogar fora de casa sempre tem dificuldades, né? Jogar em um outro estado, jogar num estádio lotado com outra torcida. Mas a gente está tranquilo, a gente vai fazer o nosso jogo com a nossa estratégia e buscar fazer um grande resultado lá.
Que jogão, hein, Luiz Ferreira?
Eu não vou perder por nada nesse mundo. 18 horas e 15 minutos, Rádio Nacional transmitindo. André, que a gente estava conversando até fora do ar. Se o Botafogo vence o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a arena vai estar lotada.
Aí esquece.
É o tipo daquela vitória falar, irmão, ferrou. Não segura mais.
Esquece, aí
foguete
esquece.
Foguete não dá ré e vai embora. Aí a gente começa a colocar, vamos começar a colocar. Aliás, a gente aqui já faz isso. A gente já olha o Botafogo como franco favorito ao título brasileiro. Jogar contra o Grêmio vai ser difícil. O Renato vai com certeza armar alguma coisa para tentar travar o Eduardo, o próprio Tiquinho Soares, o Marçal, que pode estar voltando.
É, o Botafogo tem que jogar com sabedoria, né?
Exatamente.
A responsabilidade maior do jogo, na minha opinião, é do Grêmio. O Grêmio que vai sair para atacar.
Tem que sair para atacar para pelo menos diminuir a distância para 4 pontos. O Botafogo ainda fica numa situação bem confortável. E o Grêmio tem que sair. Agora, meu amigo, os times do Renato atacando são fortes. Mas agora, a defesa do Botafogo está numa fase esplendorosa. Olha, eu não vou perder. Eu não vou perder esse jogo. E recomendo ao ouvinte da Rádio Nacional ficar ligadinho aqui no Show de Bola Nacional.
Vai ser um jogão, realmente. Agora, ô Luiz Ferreira, para a gente fechar o programa, você já ouviu falar na maldição da lateral esquerda tricolor?
Rapaz, tá brabo.
Tá amaldiçoada aquela posição, hein?
Segundo um amigo meu, tem uma cabeça de bode enterrada lá no CT Carlos Castilho.
Meu amigo, depois do Alexander, do Jorge, do Marcelo, o Diogo Barbosa, que chegou e nem estreou, tá contundido. Teve um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e para por 10 dias. Tomara que sejam só 10 dias, né?
É.
Porque essa previsão acho que é otimista.
Pelo que eu estive acompanhando, André, é a mesma lesão que o Alexander teve, só que ela é um grau muito menor, não foi tão grave. Agora, gente, alguém tem que levar a camisa 6 do Fluminense? Sei lá, levar num pai de santo, banho de manjericão, meu amigo, porque negócio tá difícil.
Banho de manjericão faz bem?
Banho de manjericão faz bem, já diria
Clara Nunes. Eu adoro manjericão, mas eu como manjericão.
Eu também, mas você tem outras utilidades, Acho que, assim, o torcedor do Fluminense, Mário Bittencourt, chama aí o João de Deus, que negócio tá difícil na lateral. Jogo contra o Inter é complicado, hein? E é o primeiro jogo do Fernando Diniz depois de ser anunciado como técnico interino da seleção brasileira.
É verdade.
Vai pegar pouco também.
Vai ser legal. Luiz Ferreira, um abraço, bom fim de semana, hein, amigo?
Igualmente.
Fechando no Mundo da Bola, te desejando também um ótimo final de semana e marcando encontro segunda-feira, 6h40 da noite. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.